Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre, nem sei porque a gente tá gravando esse episódio, nem preciso de mais jogo.
Caraca, é que normalmente quem passa pano sou eu, né?
É, mas hoje a gente inverteu os papéis hoje, eu cansei de ser o reclamão.
A gente não aguenta mais backlog.
Pois é, aqui eu tenho um monte de jogo parado aqui, e olha que eu tô vindo de uma sequência de Xenoblade, cara.
Eu sou o Zé, e eu queria que viesse pro Switch o Last of Us Remake lá, que tá saindo agora.
Meu Deus, você já tá assim. Esse menino tá numa onda sonista, gente. Eu vou mandar ele embora desse podcast, tá?
Você eu vou lá. Fundar o Project S. Ih, já tá acontecendo, hein?
Vai ser exonerado.
A gente vai falar de jogos e filmes lá.
O Zé contra exclusivos.
Pra quem não sabe, esse episódio, né, vai contar com duas participações muito especiais, pessoas muito queridas por nós, justamente fazendo um teste pra ver quem substitui Zé Renacho aqui nesse podcast, né? Então, nós temos aqui hoje Daniel, seja bem-vindo, meu querido.
Muito obrigado, vim aqui passar o pé no pé do Zé Renacho.
Meu pai do céu, eu quero ir embora, eu não sou obrigado a passar por isso, não.
Você vai ser expulso, Zé, já era, acabou, casa caiu.
É uma intervenção, né? A gente tava tendo uma intervenção mesmo, no final.
E do outro lado, a outra intervenção vem por parte de Andresa Biplays.
Olá, pessoal, tudo bem? Gente, olha só, eu estou aqui como candidato suplente do Zé Renacho, vota em mim.
Se eles me substituírem, eu posso substituir o Luca?
O menino nem tá aqui, cara.
O Luca nem tá aqui pra se defender.
Ele tá agindo na surdina.
Gente, fala mal dos outros é melhor quando a pessoa não pode responder.
Meu Deus,
Zé, cara.
Coitado.
Zé,
você
tem noção,
né, Luca?
Você tem noção que tá gravando isso, né?
Luca, eu te amo, tô brincando, nunca vou te substituir. Mas dá mole pra tu ver.
Bem, gente, a gente tá aqui hoje pra poder falar sobre os jogos que nós queremos no Switch. Eu sei que já tem muita coisa, mas tem muita coisa também que a gente ainda quer. Então, assim, vamos pensar aí alguns títulos que tem um em especial, que daqui a pouco vocês vão saber que eu quero muito. E eu sei que os meninos também têm vários títulos aí que querem muito também. Então, roda a vinheta. Que o Nintendo Switch já tem muito jogo. Eu sei que o Nintendo Switch não tem um problema que o Wii U tinha de falta de jogo, mas tem ainda algumas coisinhas, dona Nintendo, que a gente quer, né? Tem coisinha que a gente sonha ainda em jogar, né, Zé? Que você acha que tem muita coisa que tem que vir ainda ou não?
Eu tô bem com o que tem, mas
a
tem alguns jogos...
vive reclamando.
Tô bem, reclamo nada, mentira. Eu tô bem com o que tem, Nintendo, precisa trazer mais nada. Por mentira, se vocês quiserem. Pode Meu tirar Deus. Jogo, porque tá ótimo, tem muita coisa pra jogar. Eu não consigo ter tempo de jogar mais nada. Eu vivo em função de jogar jogo velho. É mentira, Nintendo? Nintendo sabe que é verdade. Eles ficam olhando lá.
Eu vou denunciar o que você tem feito nos últimos tempos pra jogar, viu?
Eu mesmo admito, eu estou jogando PSP.
Ai, olha só, gente.
Eu estou jogando emulador de Game Boy do PSP. Mesmo que eu tenha o Game Boy pra jogar. Mas tá vendo? Não dá, eu não consigo fugir.
É pior ainda. Mas enfim, Zé, puxa essa lista aí pra nós. O que você acha que ainda falta do Switch?
Ó, do fundo do coração, eu juro por Deus, é um jogo que eu queria muito. É o Wario Land. Eu queria muito um Wario Land novo. Porque de jogo de plataforma, tipo, eu acho o Wario Land mais legal do que o New Super Mario. E principalmente se o Wario Land viesse com o estilo do Wario Land Shake It, do Wii. Que tinha aquela a arte toda desenhada, e tinha os lances de balançar controle pra poder sacudir as coisas. Gostava muito do Wario Land Shake e queria mais um pro Switch. Por favor, Nintendo.
Cara, eu gosto demais do Wario Land. Eu acho que, assim... Eu sei que tem gente que vai me cancelar por eu falar isso, mas na minha cabeça o Wario Land é a evolução de alguns, não de todos, jogos de Mario, viu? Porque ele tem muitas funções diferentes e eu acho isso muito legal.
Eu só não gosto da mecânica de você vai até o fim e volta pro começo da fase. Eu acho que deixa a fase cansativa.
Ah, eu acho muito maneiro tu ir até o final, pegar a chave e voltar tudo. desesperado porque o tempo tá acabando, porque, cara, uhum. Eu achava isso muito legal. E eu acho muito difícil o Wario Land também.
Você acha difícil?
Acho. Eu acho o Wario Land muito difícil. O Igor tem aquele problema do 3, que ele falou aquele dia aqui, que ele nunca conseguiu zerar porque não achava o pé de pato. Mas eu, o Wario Land Shake It, tinha fase que eu, pô, parava de jogar porque não tava conseguindo passar.
Inclusive, o Wario Land, ele tem um problema sério que a Nintendo precisa resolver, que um dos melhores Wario Land tá preso. Ninguém consegue jogar ele, porque ele tá no Virtual Boy.
Então, achei que você ia falar de sacanagem. Eu ia falar, não. Do Virtual
Boy,
né?
Esse, padre?
Eu joguei do Virtual Boy.
Putz, eu nunca joguei.
Vi emulador, mas joguei.
Até porque se colocar um negócio daquele na sua cabeça é quase impossível, né?
Justamente. Mas não, eu falando sério, o Wario Land de Virtual Boy é um dos melhores. Ele é muito bom mesmo, sabe? Ele é mais simples que o 4, por exemplo, né? Mas ele é bem divertido. Ele tem uma mecânica de profundidade, de você ter duas camadas, assim, uma mais à frente, outra mais atrás, sabe? É bem legal, dá pra poder fazer uma adaptação legal pros tempos atuais, sabe?
É um absurdo não ter saído o Virtual Console do Virtual Boy, até porque o nome já tá certo, pro 3DS, né? Acho um absurdo.
Pois é,
não ter
tido. Pois é, dava pra fazer alguma coisa lá, assim. Uma pena que os jogos seriam todos vermelhos, né?
Eu acho que deveria ter no Switch Online o Virtual Boy e os 5 jogos que tem no Virtual Boy dentro dele, só pra. Mas como, sei lá, museu do videogame, sabe? A gente ter alguma uma forma de ter acesso àquilo, sabe?
Uhum. Encaixa naquele Nintendo Labo de botar na cara do VR, acabou. Virtual Boy, tá pronto. Exatamente.
E a vantagem de você ter um Virtual Boy, por exemplo, num Virtual Console ou via Switch Online, é que você não vai precisar atualizar, porque vai ser a primeira leva e acabou.
Né?
Não tem mais o que atualizar. Você vai colocar o que lá? O Mario Clash, o tênis e...
Star Fox?
Acho, e o Wario Land. É isso.
Tá bom, então.
Você sabe que agora você falou do Star Fox, eu não lembro como é que
eu
é.
Eu lembro se era tipo tech demo, sei lá. Enfim, eu queria o Wario Land no Switch. Já veio o WarioWare, eu acho que tem espaço pra trazer o Wario Land.
Ah, não, Zé, ele foi cancelado, Zé. Ele não chegou a sair, não. Ele foi... Eu tô conferindo que agora foi só um... Teve só uma demonstração dele.
Ah, então é porque eles estavam guardando pro Star Fox Zero do Wii U.
Meu Deus.
Eu gosto, sai fora. Star Fox Zero é bom. Quem não gosta é porque joga mal.
Tinha um jogo do Mario também, que eu não sei se foi cancelado, que era o Mario 2D. Que na verdade tem um vídeo, se você jogar no... Eu tô vendo ele aqui agora, um vídeo de várias tech demos que foram apresentadas do Virtual Boy, e tem esse... Inclusive o design do Mario é bem diferente. Eu fiquei curioso, podiam ter feito isso, que... Seria melhor, por exemplo, hoje que um New Super Mario Bros.
Meu Deus, cara.
Não, é porque é bonito, é um design diferente, é um design do Mario mais desenhado, mais cartoon, sabe?
Eu acho o New Super Mario Bros. Meio sem graça, né? Parece...
É padrão, ficou padronizado
aquilo, né? É igual aqueles vídeos de Nintendo Contrate Esse Homem, que é o padrão do padrão.
Meu Deus, horrível isso.
Eu tenho um nojo daquele negócio.
Nossa, também,
aquele
cara.
Pack básico do Unreal.
Mas assim, eu fico feliz que ele foi contratado, né? Porque agora ele tá lá no Sonic Frontiers.
É verdade, meu ele fez Deus. Jump Force também, né? Jump Force é o Nintendo Contrate Esse Homem do anime. O jogo genérico de gráfico.
Nossa, eu tô vendo essa tech demo do Mario. É bonito, cara. É bonito de verdade. Eu não tô zoando. Depois eu vou mandar pra vocês verem. É bonito de verdade. Caramba, por que que eles não fizeram esse jogo acontecer?
Ah, partes dele devem ter jogado em outros jogos.
O Mario entrou num cano e saiu num lugar igualzinho do A Link to the Past. Meu Deus, misturados os jogos tudo. Mas enfim, já que não tô falando de design, de uma coisa bonita, bem feita, tem um jogo que eu amo muito e que todo mundo aqui ama muito também, eu sei disso. E que assim, eu sei que não é culpa da Nintendo, gente. Eu não vou colocar isso nas costas dela, não, mas é porque é jogo third. Mas assim, já passou da hora, gente. Dona Square, traz o Chrono Trick.
Por favor, traz o Chrono
Trigger. Você tá nessa ainda, padre? Muita esperança.
Eu tô, cara. Eles trouxeram o Chrono Cross. Ninguém liga. Então, por que não pode trazer o Chrono Trigger? Mentira, todo mundo, o pessoal liga pro Chrono Cross também.
Ah, eu gosto de Chrono Cross. Aí mexeu com meu coração.
Não, eu gosto do Chrono Cross também. Mas você coloca Chrono Cross e Chrono Trigger. Qual que você pega?
Os dois.
Mario RPG.
Mario RPG.
Super Mario RPG.
Não, mas assim, o Chrono Trigger me incomoda o fato dele não ter vindo, porque assim, eu não tô falando pra ele vir no Switch Online da vida com a versão do Super Nintendo, né? Se vier, melhor, porque eu não vou precisar pagar mais. Mas assim, traz a versão que tá na Steam, cara. Tá pronta, tá ali. É só você trazer pra cá.
Eles podiam fazer um bonitão, igual o Live Alive.
Ah, não, claro. Eu ficaria muito feliz se rolasse isso. Né? Mas assim, eu sei que talvez não role. Então traz a versão básica, tá legal, entendeu? Uhum.
Mas eu acho, o padre, que esse Chrono, em algum momento, a gente vai ter algo como a gente tem com o Final Fantasy VII, sabe? Eu acho que a...
Mas não impede, não, Daniel.
Não, eu não acho, eu ainda acho que... Assim, a gente não pode pensar que a empresa, ela faz tudo de caso, assim, ela está deixando. Eu acho que ela faz isso para gerar aquela expectativa. Quanto mais deixa, mais o pessoal fica ansioso. E eu acho que em algum momento ele vai ser um candidato de ser um remake. Aí, a partir do remake, vai ser distribuído o clássico também, que nem o 7. O 7 tem o novo e tem o antigo nas plataformas. Uhum. Então, porque não me... A não ser que tenha alguma coisa de direitos ali, porque a gente sabe que jogos antigos tem essa questão de direito, né? Quando foi feito o jogo pra Super Nintendo, ninguém imaginava que ia ter internet, né? Uhum. Do jeito que a gente é hoje, distribuição, né? Em loja digital, em todos os consoles, lá. Sei lá, pode ser uma questão de direitos, mas eu acho que é muito mais essa vontade da Square de fazer um movimento para aquele jogo se transformar em um evento. Como Final Fantasy VII é um evento pra agora, entendeu?
Não, sim, eu também acho. Mas assim, tá lá, o jogo tem hoje. Hoje você consegue jogar ele oficialmente, obviamente, né? É, a versão do PlayStation, né? A Super Nintendo, PlayStation, você tem ele no DS e você tem ele no mobile, né? Que é no iOS, no Android e no Windows também, via Steam, né? Então, assim, tá disponível, tá ali, dá pra jogar. Ele não tá inacessível, mas você ter ele no Switch seria muito gostosinho, né? Venhamos e convenhamos.
Quem dera.
Nossa. Não, o Switch foi feito pra você jogar esses jogos de Super Nintendo, né? Porque com a tela reduzida, né? Você não tem a tela esticada da TV, a tela reduzida deixa tudo mais aconchegante dentro dele, né? Então eu acho que todos esses jogos de Super Nintendo, principalmente os RPGs, pra você se jogar no sofá e upar a level, essas coisas, é a melhor forma.
Não, então, eu ainda vou ficar acreditando que vai rolar o Chrono Trigger em algum momento... Né? Claro, como a Andresa falou, se fosse no estilo Live Alive da vida, né? Seria bom, mas enfim.
É verdade, né? Porque a gente tem aquele anúncio também da própria Square que ela vai fazer 20 jogos com essa estética HD 2D, né? Que o Live Alive acabou sendo o que puxou, né?
É o primeiro que saiu, né? Porque tem o Dragon Quest 3 aí, né? Vindo aí.
Tem o Dragon Quest 3, a gente também tem como chama, putz, fugiu o nome agora.
Octopath Traveler?
Não, porque o Octopath é uma série nova, né?
Dos antigos. Tá, entendi o que você tá falando.
Eu acho que o Battle, como chama?
Ogre Battle.
Ogre Battle, isso.
Esse mesmo. Uhum. O Léo tem um troço agora, ouvi.
Nossa,
então, eu ia falar assim, aquele jogo que o Léo gosta.
eu não sou tão adepto de jogo... estratégico, então pra mim não tô tão empolgado pro Ogre Battle, mas assim, os outros acho que tem muita coisa boa pra vir aí, quem sabe também tem muita gente que fala de uma possibilidade do Final Fantasy VI também receber um tratamento melhor, assim, apesar dele estar lá no Pixel Remaster, inclusive eu sei que eu já falei o Chrono Trigger, mas eu vou acrescentar mais um aqui, eu quero também o Final Fantasy Pixel Remaster também, tá? No Switch.
Ah, também queria.
Sim, tá, por favor.
Queremos, precisamos. Queremos, tá?
Square, escuta esse nosso podcast aqui, ó.
Isso aí. Mas Daniel, e você? O que, que você quer aí que tá faltando?
Cara, eu acho que a gente tem no Wii muitos jogos escondidos ali, sabe? Porque o Wii ficou marcado por ser... Ah, e o videogame das velhinhas. É o videogame que você se remexe, né? E tem muito jogo que foge um pouco desse padrão e que passou, né? Ficou lá, sabe? E tem um que eu gosto muito, que é o Last History, né? O Last History é um RPG. Ele é um RPG, um action RPG. Primeiro, já pra fugir um pouco, né? Ele é um action RPG e ele foi feito pelos também os produtores de Final Fantasy. Final Fantasy Last History, né? Tipo, até o nome lembra, né? E é um jogo que passou super batido no Wii, assim, pouca gente jogou. Se você vai comprar a versão, você vai procurar uma mídia dele hoje em dia,
caríssimo.
Você não encontra, é caríssimo, porque virou, sabe, nossa, a gente podia voltar no tempo e comprar uns jogos, né, porque, né, alguns jogos ele ia fazer estoque, Last Year seria um deles.
Gente, eu vendi Tales of Symphonia de GameCube por R$30.
Nossa, mandou muito mal, mandou muito mal.
Não tem um dia que eu não pense isso.
Não dá pra pensar. Mas enfim, o Last History é um desses jogos que ficaram, ele saiu muito no final da biblioteca de vida do Wii, né? E ele saiu meio na mesma época, se eu não me engano, do Xenoblade. E o Xenoblade meio que chamou a atenção pra ele e o Last History ficou pro outro lado. E particularmente, eu prefiro Last History do que o Xenoblade. O padre vai, né?
Nossa. Não, eu não vou brigar, você sabe, por dois motivos. Primeiro, que a versão do Wii do Xenoblade, se você for comparar com Last History, o Last History é bem mais bonito que o Xenoblade.
Bonito, ele é bonito.
Bonitão. E pra mim, eu acho ele até mais interessante, a temática, né? Tem uns bichão grandão, umas espécies de dragão, umas coisas meio estranhas, né? Uns bichos meio diferentão e tal.
Pra vocês terem ideia, ele tem modo online. A batalha dele, você conseguia jogar online. Tinha um modo pra você jogar contra outros jogadores. Eu joguei online. Cara, eu joguei tudo aquele jogo. Ele é muito bom. E, de novo, é um jogo que ficou perdido no tempo e espaço, assim.
O Sakaguchi agora só quer saber de jogar Final Fantasy XIV?
Meu Deus. Mas assim, eu acho ele um excelente título pra poder ganhar também, assim, um porte, sabe, um trato tipo o que o Xenoblade recebeu, né, pro Definitive Edition, que é literalmente você repaginar o jogo todo. Eu acho que seria bem legal.
O próprio Skyward, né, que basicamente ele é um porte HD, então as texturas estão em HD e acabou, não tem maiores melhorias.
Mudaram a câmera também, né? A câmera tem livre movimentação. Mas, assim, foram mudanças poucas em relação a... Tipo,
isso é verdade. O que a Andressa tá falando é muito verdade. Porque os jogos de Wii, a gente não tinha dois analógicos, né?
Uhum. Então, tem isso também.
Você acaba tendo que... Pra você trazer pra essa geração atual, você acaba tendo que adaptar esse tipo de coisa. Mas, ó, quem puder pode correr atrás do Last History, que é um puta jogo, mas eu gostaria muito que a Nintendo trouxesse, de alguma forma, esse jogo remaster até.
Por favor, Nintendo, traz pra gente. Nossa, é meu sonho jogar The Last Story, porque tá muito difícil de encontrar a mídia dele. Quando encontra, é o preço de um carro popular. Quase.
Nossa, e tem uma coisa... Gente, eu sei que é muito bobo o que eu vou falar agora, mas não me julguem, tá? Mas eu gosto muito de arte do jogo, tipo assim, capa do jogo, sabe? E a do Last History é um dos mais bonitos que eu já vi. É muito bonito.
Esse Last Story teve pra DS também, não teve?
Não. Foi só pro Wii.
Só pro Wii. Ele era exclusivo.
Eu jurava.
Ele é exclusivo e ele fazia parte daquele pacote, né, de três jogos de RPG que estavam no Japão e que a Nintendo...
Pandora's Tower, não sei o que, né?
O Xenoblade também, né, que era Operação Rayfall, né, que o pessoal, a internet utilizou pra trazer os jogos, né, de movimentar a internet e trazer os jogos, né.
Dá uma escutada aí na gente aí, traz o Last History pra gente que a gente compra, tá? A gente gosta de um RPG japonês aí.
Onegai, Sakaguchi-san.
A gente gosta. O senhor Edson, tem pouco RPG no Switch, né? Traz mais um.
Traz mais um. Né? Gente, mas assim, entrando no modo, como fala, no modo economia. Gente, é a melhor coisa que tem você investir no RPG, que você vai pagar o preço full do jogo, mas você vai ter aí 80 horas de gameplay. Entendeu?
Então, isso é verdade.
É o que eu vou
fazer. Melhor investir no longo prazo que tem, gente, em videogame.
Isso aí. Então,
se você tem pouco dinheiro, compra um RPG e vai ter jogo pro resto do ano.
É, sabe? Isso aí.
O Xenoblade já é história, ó. Final Fantasy IX. Ih, tu vai ter 100 horas de história, pelo menos.
Tranquilamente. O Xenoblade 2 agora, que eu acabei há pouco tempo, eu não sou de fazer sidequest. E eu fiz só a história mesmo pra poder ir direto, terminar aquela coisa toda. Foram 45 horas de jogo. Então assim, é muita coisa, tá, tranquilamente. Mas vamos lá, Andresa, o que, que você tem pra gente? O que, que você acha que ainda falta?
Olha, já temos poucos jogos no Nintendo Switch, né?
Pouca coisa.
Pouquinha coisa, quase nada. Olha a biblioteca vazia essa do Nintendo Switch, nossa. Mas o que eu queria mesmo são os Zeldinha, gente. Eu sei que o pessoal gosta dos Zeldas do Wii U e tudo, mas assim, tem que ter o port de The Legend of Zelda, Twilight Princess HD e The Legend of Zelda, The Wind Waker HD pro Nintendo Switch.
E o OLED do Zelda também.
Sim, Switch OLED Zelda, por favor. Miyamoto-san, escuta a gente aí também, ó. Tem muita gente pra escutar o nosso podcast de hoje, ó.
Então, assim, esse episódio tá saindo no dia 2 de setembro. E, segundo um rumor que saiu hoje, no dia que a gente tá gravando, né, do nosso querido Jeff Grubb, na semana do dia 12 de setembro, ou seja, daqui a 10 dias, vai ter uma Direct. E nessa Direct tá programado o anúncio do Twilight Princess e do Wind Waker HD.
Nossa.
Eu vou falar a verdade pra vocês, eu não confio muito, porque assim, toda
que
vez...
faz três anos que a gente tá falando desses jogos do Switch.
Exatamente, já era pra ter lançado.
Justamente. O que está me fazendo acreditar que vai acontecer dessa vez é o nome Jeff Grubb.
Uhum.
Porque não é um perfil como Samus Hunter, sei lá, como é que era aquela insider da época do NX, gente? Eu esqueci o nome dela. Aquela famosa que revê.
Tem a Emily Rogers, eu acredito.
Isso era ela, né?
Não, a Emily Rogers eu acredito, mas eu tô falando assim, a Emily Rogers e os outros lá também são perfis anônimos, né?
Uhum.
Que não colocam, não aparecem porque estão tratando, né? Estão vazando as coisas.
Perfil de anime.
Perfil de anime, pode de anime. Mas aqui nós estamos falando do Jeff Grubb. A gente tá falando do Jeff Grubb, que é um cara, assim, grande, né? E ele tá colocando cravado a informação.
Tomara que lance esse ano ainda. Tomara.
Eu quero muito, cara. Eu quero muito comprar o mesmo jogo pela terceira vez. Por favor, muito bom. Eu preciso.
Eu quero.
Eu também. Eu quero muito. Eu comecei a jogar no Wii U. Porque eu não aguento mais esperar o Wind Waker.
Eu não pretendo comprar, porque eu tenho no Wii U. E eu acho as versões do Wii U definitivas. Sabe? Eu acho que não...
Padre, tá enganando ninguém, padre. Tá três dias
cara,
que você fala pra comprar.
Cara, padre
mas vindo aí, no final das contas, se você virar pra trás, assim, tem o altar ali do padre, mas se você olhar pra trás, tem o altarzinho de Zelda.
Tem. Ah, não, aí eu tô falando esses monte de coisa aqui, aí daqui a pouco o Ciro Bottini do Nintendo, do senhor Daniel, vai lá e coloca assim, promoção da AliExpress, não sei o quê. Aí de repente chega a minha mídia, em japonês a minha mídia veio, eu falei na AliExpress, por conta do Daniel.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica! Culpa do Daniel convence a gente a fazer isso, pessoal.
O Daniel faz isso com a gente. Eu com um monte de jogo guardado, eu fui e peguei o Skyward Sword, que eu não tinha ainda em mídia física.
Assim, ó, vamos agora pra pensar, vamos pensar um pouco, né? Esses jogos, tanto Wind Waker quanto Twilight, são dois jogos que estão prontos. No Wii U. Uhum. E a gente sabe que o Switch é basicamente um Wii U portátil, né? Uhum. A gente tem 300... ports já da plataforma, a gente sabe que não é algo complexo lá, porque na verdade o Switch é até mais poderoso do que o próprio Wii, então assim, não tem por que não fazer, e o jogo tá pronto. Uhum, então assim, são escolhas fáceis, são escolhas que a Nintendo pode do dia pro outro falar assim, não, vamos lançar isso ali e pronto, assim. Me surpreende não ter sido lançado e ter o Skyward ser o escolhido pra ganhar esses remakes, né? Ao mesmo tempo, assim, a Nintendo não costuma lançar o mesmo jogo em tantas gerações, assim, sabe? Pega o mesmo jogo e lança na próxima geração. E lança a próxima. Tipo o Shadow of Colossus da Sony, assim. A Shadow of Colossus, desde que lançou, toda geração tem um Shadow of Colossus.
Podia né? falar do Last of Us também, né?
O Last of Us, ele tá se transformando nisso também.
Tá se transformando.
Mas no sentido assim que... A Sony costuma fazer isso, a Nintendo não costuma fazer isso. Não costuma. Uhum. Pode ser que a partir desse momento ela comece a fazer.
Mas é o The System Seller.
Então, é agora, né? Agora que o pessoal descobriu, né? Que antigamente não vendia tanto.
Assim. Justamente. Uhum. Agora, assim, se sair esses dois aí, tem aquela velha discussão, né? $60, $40, coletânea com os dois a 75, não sei.
2022, gente, $60 cada um separado, pé no chão.
Posso aproveitar esse negócio de $60?
Pode, claro que pode.
Porque assim, a Nintendo vai vender $60, ponto.
Não, sim, é fato.
Só que assim, a Nintendo é uma empresa que se você não vai atrás, ela faz as coisas e você nem vê. Todo mundo sabe que o Skyward Sword foi vendido a preço cheio, né? Só que a coisa mais fácil é você achar um Skyward Sword com um preço mais em conta. Ah, vou pagar R$50? Não. Você não vai pagar R$50, mas você vai pagar mais em conta do que o preço cheio. Sim. Né? Uhum. Então, por quê? Porque a Nintendo, nas lojas físicas, ela praticou um preço diferente do que ela pratica na loja digital. Entendeu? Então, é muito fácil, no lançamento, você achar o Skyward Sword... Né, o porte por $50, por $40, entendeu? Então, assim, se a Nintendo for mesmo fazer o porte e lançar $60, eu vou dar uma dica já de ouro. Não sai comprando digital, porque vai ser provável que você vai encontrar esse jogo mais barato de outras formas.
É verdade.
E ainda mais que é um jogo que, assim, não é inédito, né? Então você não tem que ficar naquele hype gigantesco. Ah, o jogo do Zelda.
Mas nossa, é Zelda, gente. Espera um pouco. Como ficar no hype.
Exatamente.
Não, mas assim, você já não jogou, Andresa, os dois?
Já.
Andresa, então. deixa. Eles não entendem a gente, Andresa. O nosso coração fala mais alto do que a nossa razão. O
coração zeldeiro, ele é anseia por hype. É.
Aí tem um vídeo que eu vi no TikTok essa semana que descreve isso, né? A pessoa falou assim, eu compro coisas caras, só achando que eu sou rico? Não, eu sou irresponsável. Mas
é... Ótimo. É a mais pura verdade.
É isso, eu sou irresponsável. O negócio é esse. Mas, voltando a essa questão, eu também, assim, as pessoas confundem, né? Primeiro, eu falei até esses dias, eu gravei um podcast com o pessoal lá do Multipop sobre os 5 anos do Switch. E estávamos falando isso, coletando de jogos e tal. E eu falei com eles, gente, Nintendo não faz coletando de jogos. Só do Mario. Só o Mario All Stars. É a única coletânea que tem. Não, não tem mais coletânea. Então, da onde que as pessoas tiram que vai rolar a coletânea?
Teve coletânea de Kirby no Wii. Não teve?
Teve. Não, mas aí é uma questão muito particular, né, Andresa? Então, assim, é uma coisa muito pontual. Agora, me fala de outro jogo que tem coletânea.
As de Zelda eram coletâneas especiais, né? Não era vendido.
Não era vendido, era coisa de colecionador. Era coisa de colecionador, entendeu? Uma coisa muito específica. É a mesma coisa também do Kirby. Então, assim... Olha... Não tem, sabe?
Segundo a Onuma, no ano passado, em 2020, aquele Game Watch de Zelda é a coletânea de aniversário. A gente deu um relógio.
Mas é um hardware, né? Então, assim... Aí, se for pensar assim, as coletâneas que a Nintendo lança são o Classic Mini da vida, o NES e o SNES.
É verdade.
Então, assim, não vai rolar, gente, coletando. E se for rolar, também vai ser um preço mais alto. Não, não vai ser, os dois por $60. Não. E outra coisa também, que as pessoas não entendem. Mario... claro, tem o seu peso e tudo, não tô falando mal do Mario, não, até porque é minha franquia favorita, só que, por exemplo, o tempo de jogo de Mario é infinitamente menor do que de Zelda. Sim. Enquanto um jogo de Mario, por exemplo, você gasta aí 20 horas pra poder fazer ele talvez 100%, no Zelda, no mínimo, 40 a 60 horas pra você fazer ele 100%, entendeu? É muito mais conteúdo, é muito mais. O Mario a gente continua jogando por conta de uma coisa chamada fator replay. Que aí a gente vai, refaz as fases, aquela coisa toda. O Zelda, às vezes, nem todo mundo faz, porque completou, tem que descansar um pouco pra poder rejogar, né? Mas o conteúdo é muito grande. Vai fazer o Ocarina of Time, pra você ver, pegar todas as 100 Gold Skulls lá da vida. Vai fazer aquilo. Você vai ver quanto tempo que você vai demorar pra fazer aquilo ali. Entendeu? É muito tempo. Não, não, não tem coletânea disso. Enfim, né, gente? Muita coisa. É. Mas eu tenho outro jogo que...
Fazer um podcast de Zelda daqui a pouco.
Nossa,
né?
Dá pra fazer. Claro, sempre,
a Andressa,
né?
Já tá aqui? Já...
É, já tô.
Já engata, já, né?
Então, nesse momento, nós estamos mudando o tema do podcast pra podcast de Zelda com esse cara. Não, mas outro jogo, assim, não da Nintendo, né, mas Third, os meus dois jogos que eu trouxe de que faltam no Switch são Third, né? Enfim. Mas, assim, esse é muito pedido, já teve muito rumor dele aparecer e, assim, não tem explicação por que esse jogo não está no Switch até hoje. Eu tô falando do GTA V, sabe? Cara, tá faltando ainda o GTA V. A pessoa, ah, tá, mas não sei o quê e tudo, o jogo antigo, assim, mas ainda vende e muito GTA V.
O PlayStation 3, o GTA V.
É, cara, não tem explicação por que não tá. O GTA Online vive bombando até hoje, sabe? É, talvez seja por isso que ele não tá no Switch, né? Porque o online não ajuda muito. Mas, assim... É, eu não sou jogador de GTA, sabe? Mas eu gostaria muito que tivesse, porque eu sei que tem muita gente que quer. Muita gente que quer. Porque, assim, é um jogo que é inegável o sucesso, que tem uma fanbase gigantesca, assim, o pessoal faz aí coisas absurdas no GTA Online. Então, faz falta, sabe, ter ele na biblioteca do Switch. E já tem a versão aí dos três, né, que saíram aí, o GTA 3, GTA San Andreas e Vice City, né? Foi esses que saíram, né?
Acho que foi. Agora eu tô indo com os três, né?
É, com os três, então. Já tem isso. Eles aí. Então, assim, já tem GTA na plataforma, mas não tem os cinco, né? E não tem essa desculpa, que não roda. Claro que roda, como o Daniel falou, junto de PlayStation 3, gente. Roda tranquilamente.
Roda porque acham que o Switch é um PlayStation 2, né?
É, justamente, é, né? Não, e isso é outra coisa que é legal a gente falar aqui, que as pessoas ficam falando assim do Switch, assim, ah, é gráfico de PlayStation 2. Eu fico assim, que PlayStation 2 é esse que vocês jogavam? Porque o que eu jogava não tinha esses gráficos,
pois
não.
Pois é, né? Se o PlayStation 2 tivesse esse gráfico, nossa mãe.
Não, o PlayStation 2 não era nem um GameCube, vai ser um Switch.
Então, junta dois PlayStation 2, entendeu? Acho que é isso que o pessoal quer dizer, junta dois PlayStation 2.
Eu acho que eles ligavam. Vão eles, né?
Deve ser pra isso.
É o poder da nostalgia, gente. Pessoal, a gente remete muito o que a gente jogou com algo... Uhum. A gente não enxerga com os mesmos olhos, né? Então, tem isso.
GTA provavelmente não tá vindo porque minha mãe não deixa. É, ela não gosta que eu jogue esse tipo de jogo. Eu imagino que ela tenha pedido que não viesse. O GTA, por isso tá demorando.
Então, poxa vida, esse aqui é o problema. Ô, mãe do Zé Renato, por favor, deixa vir o GTA V pro Nintendo Switch.
Isso, se você pedir, ela deixa.
Gente, e assim, GTA V é um jogo que roda até, sei lá, em liquidificador, em geladeira inteligente, qualquer dessas
coisas. Não roda, tem pra tudo.
Gente, tem pra tudo quanto é dispositivo, por que não tem pra Nintendo Switch?
É o Rayman 2 de hoje em dia.
É o Doom?
Sim, Meu próximo jogo, gente, eu não sou igual o padre que fica pedindo coisa de fora, né, no Switch, então meu próximo jogo é Kid Icarus Uprising. Eu queria um Kid Icarus novo.
Que Diggers é legal também, eu acho que precisava de dar um trato nele, né?
É porque ele tá real travado no 3DS, ele não veio pra nada, ele podia ter saído no Wii U,
fala,
né?
Pro Sakurai parar de fazer vídeo no YouTube e fazer o port.
Sakurai deve ser blogueirinho.
É, Sakurai, pelo amor de Deus, vai fazer que Diggers, cara. Pô, tu se matou de trabalhar pelo Smash Bros. Brawl, tu não pode fazer o meu que Diggers. Eu, hein? E é um que eu queria muito, porque, cara, o Kid Icarus do 3DS, ele é muito bom. Ele é dividido em dois tipos de fase, ele tem um monte de arma. O Street Pass era maneiro, o online era muito bom do Kid Icarus. Eu não sei se vocês jogaram, mas o online do Kid Icarus era muito maneiro. Muito maneiro, muito maneiro. Era de luta e tal. Era muito legal.
Não, eu acho que o Kid Icarus tem uma chance aí. Não sei se o Uprising, porque a questão do 3DS e tudo. Mas eu acho que talvez algum jogo do Kid Icarus, sabe?
Inclusive... eu queria que fosse na vertente do Kid Icarus, né? Tivesse aquele esquema do Uprising. Que tivesse o esquema da divisão de fase, com a fase voando, a fase no chão, um monte de arma. A história é muito maneira, eu queria que fosse aquela vibe.
Cara, eu acho o Kid Icarus com um potencial tão legal pra você fazer um jogo estilo, um action RPG, sabe? É, que mistura uma batalha mais cadenciada, tipo... Não,
Final Fantasy VII.
É, tipo Final Fantasy Remake. É, isso mesmo. Dava pra fazer, cara. E ficaria bonito, sabe? Você mesclando questão de golpe corporal com tiro, né? Por causa do arco e flecha, né? Sabe? Tem um potencial gigantesco ali. Eu não sei porque que a Nintendo não aproveita.
Não, pois é. Cara, o Kid Icarus, ele tinha muita coisa maneira. Ele tinha as cartinhas de... Assim, Dani, você não vai vir, mas tinha as cartinhas de realidade aumentada. Ele tinha muita quebra de quarta parede com texto. O texto do Kid Icarus é muito maneiro. Você ouviu os bonecos falando, tinha inimigo que parecia Metroid. Eles iam falar, pô, isso não parece um Metroid? Stay away from the Ornn and keep taking out the Komatos. You know, Komatos look an awful lot like little Metroids. No, stop right there. What's the matter? All I said was that Komatos look like little Metro... I can't hear you! Hey, what's your problem? This game universe and that game universe have nothing to do with each other. So don't go around spreading rumors! Aí um cortava o outro. Não, não fala de franquia diferente aqui. É, tinham várias coisas assim que era muito legal. Era muito... Tinha um carinho no jogo. Eu queria muito um Kid Icarus novo por causa disso.
Ah, é bem legal, né? Eu acho que tinha condição de fazer alguma coisa aí... Diferente, né? Trazer ele pra, de volta aí e tal. Mas...
Eu até baixei a CIA e mandei pro Miyamoto, né? Mas ele não usa. Já mandei as ISO do Wind Waker, Twilight Princess, ele não usa. Sabe? Não aguento mais mandar arquivo
pra ele. Hoje a vida, Miyamoto. É que ele tá bolado contigo por causa da camisa de PlayStation que você usou.
Também acho.
Pois é, ele tá guardando essa mágoa ainda de você.
Desculpa, Miyamoto.
Também acho que ele tá bolado contigo. Andresa, que outro jogo você acha que tá faltando?
Olha, gente, vou falar de duas franquias que são muito queridas pelos nintendistas e que estão fazendo falta aí no Nintendo Switch. Pessoal, vou falar, ó, de F-Zero e também de Star Fox. Tá faltando o jogo de F-Zero e Star Fox novo para o Nintendo Switch. Por quê? A gente tem aí no Nintendo Switch Online, a gente tem F-Zero, a gente tem Star Fox 64, mas... Eles podiam também trazer os ports, né, do Wii U pro Nintendo Switch, porque também acontece a mesma questão com os Zeldas. São jogos que já estão prontos, acho que não precisaria de nenhuma adaptação extra, alguma outra coisa do tipo, pra trazer pro Nintendo Switch. Embora acho que tenha um Star Fox que eu acho que ele depende da... Acho que ele dependia do gamepad do Wii U, né, pra fazer a câmera.
É o Zero, né?
É o Zero.
É,
bom demais.
Eu acho que era isso. Acho que era esse mesmo.
Você é a única pessoa que gosta desse jogo, Zé.
Pô, mas é porque as pessoas... Não sou. As pessoas reclamam do Star Fox Zero porque ele tem uma pequena curva de aprendizado no início. Só...
Não, ele não tem uma pequena curva. Ele tem uma rotatória inteira.
Na moral, Maria, sai fora. Eu te amo, Star Fox Zero. Eu te amo.
Não, o Zé é a única pessoa... Te amo.
O Zé é a única pessoa que gosta desse jogo.
Eu gosto do Star Fox Zero, mas é evidente que ele tem problemas sérios, assim, de controle. Você demora, no mínimo, umas 5 horas pra você pegar o jeito daquele jogo, entendeu? E pra você ter paciência, você ficar 5 horas se dedicando num jogo que não tá te divertindo, né? Então, acho que esse é o grande problema do Zero.
Nossa,
demora
senhora.
Muito pra você pegar o jeito.
Acho que ele ia falar que o problema era meu. Esse é o grande problema do Zero. Ainda bem que ele botou Zero no final. Sai, não. Me deixa. Eu gosto.
É porque acho que colocar o Star Fox Zero chama isso, porque é a nota dele, né? Zero.
Nossa senhora, cara. Por que eu sou atacado? Eu vou embora. Luca, vem. Pode me substituir, Luca. Não aguento mais esse lugar insalubre.
Vamos ouvir a voz de alguém que é sábio de verdade? Vamos, deixa o Daniel trazer mais um joguinho pra gente.
Ah, achei que era comigo.
Como assim? Mas assim, eu tenho um jogo do coração no Wii U que ainda não foi portado e seguindo o esquema de facilidade pra trazer pro Switch, né? É o Yoshi Woolly World, né? O Yoshi Woolly World é aquele Yoshi de lã. É tão bonitinho. E ele já foi portado, na verdade, pro 3DS, até com conteúdo adicional, vocês lembram disso? Que ele tem
Do Put. Né?
O Put, exatamente. Só que assim, eu não acho que o 3DS tem o hardware necessário pra mostrar o quão bonito é aquele jogo. E o Switch, né, tem tudo, é um Wii U melhor do que o próprio Wii U, né? Eu acho que ele precisava ser portado, mesmo que exista já um Yoshi na plataforma e tudo mais, eu acho o Woolly World melhor que o jogo que a gente tem, né, o Craft World. De novo, é aquele jogo que dá pra dividir controle, dá pra jogar de dois, poderia relançar os amiibos, né, de lã também, do Yoshi.
Ah, os amiibos de lã são tão legais, né?
Eu tenho dois deles aqui. Lembra que tinha um gigante também?
Rico.
Não, eu só o grande eu não tenho, eu só tenho o pequeno. Por sinal, eles foram vendidos super baratos na época do Wii U, por conta que ninguém comprava. Então eu comprei muito baratinho o pacote com o amiibo, paguei 90 ou 100 reais o jogo mais o amiibo.
Entendeu? Nossa, de graça.
É, né? entendeu? Mas eu gostaria muito que esse jogo fosse relançado, assim. É muito bom e pouca gente teve a oportunidade de jogar.
Pois é.
Cara, o Uli hoje é realmente muito bom, sabe? É... Ele é divertido, como você falou. O Crafters World é bonito. Eu acho ele bonito, mas eu acho que ele não tem o carisma que o Woolly World tem.
Eu acho que o Woolly World é mais bonito que o Crafters World.
Também acho. Eu também acho. Concordo. 100%, 1000%. Eu zerei com a Laura o Woolly World e me deram recentemente, obrigado Wellington, obrigado Fernando, eles me deram o Woolly World em versão física pro Wii U. Ah. Agora eu tenho duas vezes o jogo.
você tinha digital?
Sim, eu tinha, agora eu tenho físico. Obrigado. Queria agradecer porque eles escutam.
Isso, que legal isso. Mas, gente, eu acho que teria, assim, muitos outros títulos, apesar de a gente saber que a biblioteca do Switch está aí bombando com um monte de coisa, né? É, mas, claro, a gente sempre vai ter essa coisinha de, queria esse jogo, principalmente quando são jogos da Nintendo, né? Que ainda estão esquecidos. Tem outros que não precisam vir, não, né, Zé? Tipo Star Fox, né? Você pode continuar lá no Wii...
Ai, cara, nossa senhora, tomara que venha.
Você tá pedindo Star Fox Zero e a Nintendo vai te trazer Punch-Out.
Eu tô aceitando também.
Ah, tem um outro jogo também que eu não posso deixar de citar aqui, gente. Na verdade, não é nem um jogo especificamente, mas eu tô achando a Nintendo em falta com seus jogos de ritmo. Cadê Rhythm in Heaven, da vida?
Cadê Donkey Kong 4, Nintendo?
Cadê Donkey Kong 4?
Eu peço toda direct.
Cadê? Elite Agents? Cadê?
Cadê o Itir pra mim, pro Daniel?
É. Sim, quero.
Então, nosso Itir, Daniel.
Tá faltando os joguinhos de ritmo que eram tão bons nos portáteis, né? E entre outros aí, mas... O que importa é que com os jogos que eu tenho, eu já tô passando aperto, não tô dando conta de jogar. Quem mais que esses monte de outros jogos que ainda não vieram? Né? Vamos esperar pra ver o que vai rolar. Queridos, chegamos ao final desse Project NCast, cheio de novos jogos, né? Que ainda não vieram, mas vão vir.
Novos jogos?
Ainda vão vir, Daniel. Deixa eu confiar, eu sou uma pessoa de esperança.
Requentados, tudo bem.
Não, são novos, são sempre novos. A gente paga como novo. A gente paga valor de novo, então são novos jogos. É triste falar isso, gente, meu Deus. Que vergonha falar isso, passando um pano pesado aqui agora.
Tá certo, tem que passar mesmo, tá certíssimo.
Mas quero agradecer esses dois queridos que estão com a gente hoje. Quero agradecer primeiro a Andresa. Muito obrigado, minha querida. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço ao Zé Renacho e ao Padre Edson pela participação aqui no podcast. Tô muito feliz por participar desse episódio hoje com vocês, com o Daniel Ren. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, pessoal, é Andresa The Plays. Andresa com dois Es. Me sigam no TikTok, Twitter e Instagram. Também tem meu canal de vídeos lá no YouTube, canal Andresa B Plays. Tem vídeo novo sobre o Xenoblade lá, ficou bem legal o vídeo. Gostei bastante de ter falado sobre essa obra de arte da Nintendo desse ano de 2022. E também, quem quiser me acompanhar nas lives, faço lives lá na Twitch toda segunda, terça e sexta, a partir das 8 horas da noite. E domingos estou no canal Nerd Nintendista como a co-host.
Isso aí. E o Daniel tá aqui com a gente também, né, Daniel? Tá sendo contratado. Quem vai ser contratado? A gente não definiu ainda não, né?
Acho que a gente pode fazer o seguinte, demite eu e o Luca, bota a Andresa e o Daniel.
Nossa.
Aí um demite o padre e eu entro como padre.
Que horror!
Gente, vai todo mundo usurpar.
O golpe? Que isso, Temer?
O golpe vai ser instaurado. Né?
O Temer aqui agora no meio da gente, que horror. Mas muito obrigado, Daniel. Sempre uma alegria ter você aqui.
Pô, obrigado vocês pelo convite. Eu sempre adoro participar, de conversar com vocês. É sempre muito engraçado. Então, obrigado pelo convite. E quem quiser acompanhar meu trabalho, pode ir lá no Ultra N Podcast. Tem todos os agregadores. Tem o canal no YouTube, que a gente até tem um conteúdo adicional lá também. Então, eu recomendo também o pessoal passar por lá e se inscrever. E podem me acompanhar também no Twitter, na @DanielRim.
Isso aí, e a gente vocês já conhecem, né? Eu sou o padre, vocês podem acompanhar lá no Twitter, @Edson_Ribeiro.
Eu sou o novo padre, você pode me achar no Twitter e em qualquer rede social, @Zé_Ribeiro.
Volta, Luca!
Vou voltar O Luca de volta aqui pra poder tirar o Zé desse lugar.
E eu sou o Luca Torres, Você pode me encontrar também lá no Twitter e no Multipop.
E nós somos o Project Ncast, vocês já sabem, né? Toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta do meio-dia em todos os agregadores de áudio ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Tchau, gente. Tchau. Beijo.
Tchau.
Valeu. Beijo.
E o Zé tá demitido.
Não.
Contrata, me contrata.
Tem vaga no treino, Daniel.
Pode pôr pra gravar, vamos bater uma palma aí. Abra o site aí, time.is,
ah,
por
é.
Favor.
Ah, esse site é maravilhoso.
Queria avisar que Nova Iguaçu está 0,079 segundos à frente, tá?
O meu está 0,3 segundos atrasado, porque eu moro na roça, né?
Então... É, o futuro aqui é também diferente, padre. A gente tá...
É. Já lançou o Twilight Princess aí hoje?
Já tem.
Aê!
Ai!
Foi, tá bom.
Meu irmão, ai.
Tá bom, gente. O ai foi, eu acho. Saiu. Ai!
Era um tapa no Miguel.
Não foi uma pau, foi um tapa na bunda dele.
Depois, ai! Lembrei daquele vídeo daquele cara. Ai, pai, para! Né? Vamos lá, então. Muito bem, chegamos ao final desse Project N com os sonhos.
O senhor Edson, só tá com 45 minutos, é isso mesmo?
Não tem problema não, é um episódiozinho tá menor. Porque tá você bom. Tem mais jogos, a gente pode
Eita.
Falar mais.
Não, eu não sei. Eu
Daniel vai tirar o pergaminho com um monte de jogos agora.
Caramba. É que assim...
É porque a minha
vocês me contrataram por uma hora. Tá bom usar 45?
Eu não sei, ué.
A minha lista ainda tem aqui uns 20 jogos que não apareceram ainda. É. E eu quero, tipo... Eu quero que venha o jogo do Tom e Jerry, que ainda não apareceu.
Nossa, Luca.
Tanto Switch Online.
Não sei, eu só tô perguntando, desculpa, perdão.
Ah, Daniel, logo você é bobo, nós estamos brincando, cara. Eu tenho que te liberar, que você tem que jogar Fortnite.
Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo Fortnite.
Que dia que nós vamos jogar Fortnite, Daniel? A gente tem que jogar Fortnite.
É, o Zé falou que ia me chamar, depois ele foi jogar com os amigos dele e não me chamou.
Ô, dramático, a gente jogou no mesmo dia.
Se vocês quiserem jogar hoje à noite, eu animo, tá? Porque a minha gravação, a outra gravação que vai ter hoje à noite vai ser só 11 horas da noite. Então deixa eu ficar acordado.
Vamos jogar aqui com a outra parte do Ultra N também, né?
Outra parte do Ultra N.
Boa.
Meu Deus. Vamos fazer o encerramento, então.
Não faz, desculpa.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.